um FiapCast no ar, onde a gente vai falar de mercado, carreira e tecnologia. E o assunto de hoje é networking, que numa tradução literal significa rede de contatos. E é claro que nesse papo aqui, a gente vai muito além da tradução literal. A gente vai falar desse tópico do jeito mais FIAP que tem, que é criando novas conexões e falando de toda a jornada da graduação. Eu sou o André Davi, o host desse papo aqui, e quem tá comigo são três convidados maravilhosos, o Atílio Santos, a Adriana Cacu e a Mayara Neres. É um prazer ter vocês aqui, eu já quero me conectar com vocês, fazer esse networking todo, mas antes disso vamos nos apresentar. Atílio, por favor, conta pra gente quem é você.
Obrigado, André. Bem, pessoal, prazer estar aqui falando com vocês, estou super feliz. Eu sou o Atílio, estou na frente do Talent Lab, que aqui é a área de sucesso da carreira, sucesso do aluno, da aluna. A gente fala sobre carreira, a gente dá apoio psicopedagógico e também trabalhamos a parte da internacionalização. Tudo isso conectado com muito network. Então vai ser um prazer falar sobre esse assunto que eu gosto tanto hoje aqui com vocês.
Eu já tô vendo que todo mundo vai querer se conectar com você, com esse espaço. Mas antes dele, Cacu, conta pra gente quem é você.
Fala, pessoal. É um prazer também estar aqui junto com vocês. Esse papo ele é muito legal, André, porque eu faço parte da Rock New Ventures, que é a aceleradora de startups da FIAP, exclusiva para você, aluno ou ex-aluno que tem interesse em empreender ou já tem a sua própria startup fundada. E quando a gente fala de networking aqui dentro da Rock, é uma coisa que está dentro das nossas veias, porque a gente tem uma comunidade incrível, não só de pessoas que empreendem, mas também de corporações, de pessoas investidoras, e o networking ele é intencional dentro do nosso processo de trabalho.
Já já eu vou querer saber tudo sobre essa intencionalidade aí, como que a gente faz para ela acontecer, mas antes disso, Mayara, conta pra gente quem é você.
Olá, gente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mayara, eu sou CEO e cofundadora da Rotina, uma plataforma que automatiza tarefas do dia a dia de profissionais de saúde e bem-estar. E do meu viés aqui, à frente de uma startup, eu posso dizer que o networking ele tem a chance de abrir portas que, se a gente não fizesse dessa parte intencional que a Cacu falou, ele não aconteceria. Então é um tópico muito importante para fazer novos negócios, novas conexões e conseguir sair do ponto A para o ponto B.
Olha, eu acho que só do pessoal ouvir a apresentação de vocês já está bem explícito porque que os três estão aqui para bater esse papo, e eu queria começar bem do zero. Estava lendo uma matéria um tempo atrás, uma publicação no LinkedIn, que falava que 85% dos empregos são conseguidos através de networking. Eu queria um pouquinho mais abaixo dessa superfície só, entender melhor que networking é esse, é para que ele funciona, como ele funciona, principalmente para quem está numa graduação. O que você acha aí, Atílio?
Bem, André, você tocou num ponto super importante, que é uma das ferramentas que eu particularmente mais gosto, que é o LinkedIn, né? A gente tem que pensar que o LinkedIn hoje, né, já que a gente vive na era da tecnologia, da informação, ajuda a se conectar com pessoas não só na nossa região, mas também de outras regiões. Mas eu daria um passo antes, né? O network, ele focando nesse público que está escutando a gente aqui, mas quem está estudando hoje no ensino superior ou quem está pretendendo vir para o ensino superior, eu sempre falo que o início de fato do network, de a relação de contatos com pessoas que têm um propósito muito parecido com o seu, começa no ensino superior, né? Então aqui é onde você vai se relacionar com colegas que estão estudando a mesma coisa que você, professores, mentores e demais pessoas ali do convívio que vão te ajudar a chegar no seu objetivo, tá? Então, mais profundamente dizendo, é essa rede de contatos pessoalmente, né, no físico mesmo, ou também no virtual. E aí, hoje, uma das principais ferramentas, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo hoje aqui do LinkedIn, é isso. Mas focando mesmo na sua pergunta, é essa relação que a gente consegue fazer com pessoas, tanto na nossa área ou fora da nossa área, na faculdade, no centro universitário que a gente está aqui, ou fora daqui também. Acho que a gente vai conseguir explorar um pouquinho da importância também das comunidades.
Mas eu fico ouvindo você e fico pensando assim, eu tenho amigos o suficiente, eu não preciso conhecer mais ninguém, já tá ótimo. Tem uma diferença aí desse networking, dessa rede de amizades? Qual que é realmente o ponto que importa para a galera se conectar com outras pessoas?
O ponto é você saber o que você precisa naquele momento, e com quem pode ter uma troca, porque antes de qualquer coisa, você também tem algo para oferecer. Então, que seja uma startup que está buscando alguma menção, algum engajamento naquela publicação. Você, como aluno, como aluna, você pode oferecer aquilo. Se você gosta, se você se identifica com o propósito daquela empresa, você pode estar ali, se mostrar presente, participar das conexões e das discussões que acontecem no próprio LinkedIn mesmo. Uhum. Então, acho que você fazer uma reflexão daquilo que você gosta, do que você quer como carreira, e procurar e fazer da rede social o seu local para que isso saia, para que você consiga ser visto, ser vista de uma maneira que te associe àquilo que você está buscando.
Daí aquela intencionalidade que você tinha mencionado, Cacu.
Com certeza, a fala da Mayara foi incrível, e quero reforçar essa questão, né, da intencionalidade. Quando a gente está fazendo negócios e a gente procura, né, pessoas que tenham o mesmo perfil, principalmente quando a gente quer vender para elas, a gente tem que tomar cuidado para não ser aquelas pessoas chatas que só ficam fazendo jabá todo momento.
Por favor.
Porque hoje as pessoas, os consumidores, eles também têm essa postura, né? A gente não quer só comprar de uma marca, a gente quer se relacionar com essa marca, ó. E é quem estão por trás das marcas, as pessoas. Então é buscar mesmo essa relação de troca. Por que que a outra pessoa tem que parar tudo que ela tá fazendo para poder, de fato, me dar atenção? O que que eu tenho de tão legal e tão importante para fazer, para oferecer para essa pessoa, e o que que eu posso também ter como retribuição dela, né? Uhum. Então, essa troca, ela é essencial para que o networking aconteça. Quando a gente está falando de comunidade, a gente fala muito disso, né? Que seja uma pessoa giver, né? Que você tenha ali a intenção de não só buscar ter alguma coisa, mas também devolver alguma
coisa.
De contribuir para o mundo, contribuir para as pessoas. Isso é muito importante.
Isso é uma visão muito boa. Eu até tenho um gancho que eu quero fazer, mas eu vi que o Atílio estava ali com alguma coisa na ponta da língua. Fala para a gente.
Sim, acho que antes da gente ir aprofundando mais, acho que para quem está escutando a gente... a gente, aqui na FIAP, né, principalmente no Talent e tal, a gente fala muito e tem essa preocupação de explicar que existem vários tipos de carreira, né? E dentro de cada carreira, a gente faz o network de determinada forma. A gente trouxe a Mayara aqui, né, que é uma aluna da FIAP, que está empreendendo na carreira, né, empreendedora. E a gente está trazendo esses pontos do network, mas que valem para todas as carreiras, obviamente. Mas um ponto que você trouxe, Mayara, que eu achei super sensacional, que é muito importante, é autoconhecimento. Uhum. A gente fala aqui muito, né? A gente usa algumas ferramentas, como análise SWOT, como aplicar metodologia SMART, como fazer o próprio Ikigai. Enfim, todas essas ferramentas que dentro da nossa instituição aqui a gente ensina o aluno, a aluna, mas que o mais principal é o principal é isso. Você precisa se conhecer antes, quais são suas metas, quais são os objetivos, qual o planejamento da sua carreira para aquele momento. E aí você vai na intencionalidade. Você conecta o seu network com base nas suas metas, nos seus objetivos.
Naquilo que você já sabe sobre você.
Exato. Então, acho que antes da gente, né, ir aprofundando, é o primeiro passo para quem está escutando a gente agora, tá? Qual é o meu momento de carreira? Qual que é o meu planejamento estratégico pessoal para o próximo semestre, próximo mês, dependendo? E a gente usa o network a nosso favor.
Eu vou dizer até que é o segundo passo, porque o primeiro é o pessoal anotar todos esses termos legais que vocês estão trazendo aqui para pesquisar depois e trocar com a gente. Você falou de carreira, a Mayara está... em uma carreira empreendedora há algum tempo, você falou que tem várias carreiras disponíveis. Eu queria entender o quanto que o networking ajuda a gente a atingir um objetivo que praticamente todo mundo quer conseguir um emprego, ou pelo menos conseguir se sustentar. Ele é a mesma coisa que aquele famoso quem indica, ele é uma coisa ruim nesse ponto, positiva. Tragam pra gente um pouquinho dessa visão de preciso me posicionar no mercado, como que eu faço o networking, ou pra que ele serve nessa hora?
Quando a gente está falando de networking intencional, né, nesse momento, a gente precisa entender também que, além dessas questões de troca, a gente tem que ter referências. Então, geralmente a gente quer conversar com quem é mais foda que a gente, com quem já tem ali um trabalho, uma história bem consolidada, né?
Mas não dá aquele medo, Cacu? Dá. Eu vou chegar para falar com a pessoa que já é top na área e ela vai rir da minha cara?
Realmente esse é o momento que a gente tem que colocar aquela skin de cara de pau e falar assim, bom... Tá tudo bem se eu receber um não, tá tudo bem se essa pessoa não quiser conversar comigo. E acho que o LinkedIn é uma ferramenta poderosa pra isso. Porque antes da pandemia, né, a gente não tinha muito essa questão de sentar para chamar uma pessoa muito incrível para conversar comigo, ter essa cara de pau e chegar, oi, tudo bem? Será que você não bate um papo comigo? Eu tô pensando em fazer esse curso aqui de desenvolvimento de tecnologia, mas eu queria saber um pouco mais sobre a sua carreira.
Uhum.
Eu já vi você, você escreve livros, dá palestras, né? Tá em todos os cursos, é uma baita referência nesse mundo, todo mundo fala de você. Como que é? Como é que foi para você chegar até aí? Me conta mais, né? Então, é esse momento, essa troca de quem tá iniciando uma jornada, uma carreira, com quem já tem uma carreira consolidada, é uma coisa que no presencial era mais difícil de acontecer, justamente por esse nível de vergonha e desinibição, mas que quando a gente teve a pandemia, isso se intensificou. Uhum. Nas redes sociais. E aí é bem mais fácil a gente levar um toco pelo LinkedIn do que no cara a cara.
Não, e assim, acho que é super importante também frisar que muitas pessoas estão escutando aqui a gente estão na fase da graduação.
Uhum.
Sim. E, gente, essa é a fase que não tem problema. Na verdade, nunca tem problema, mas essa é uma fase que quem conhece, está conhecendo você ali numa conversa, sabe que você está começando, que você está aprendendo. Eu recebo muitas mensagens no LinkedIn, principalmente depois que a gente faz algumas lives aqui na FIAP, e sempre me interessa muito os alunos que vêm mandar mensagem agradecendo, pedindo opinião, tirando dúvida, que mostra o quê? Curiosidade. Gente, aqui o ambiente universitário é um ambiente para a gente criar senso crítico. Uhum. A gente só cria senso crítico a partir do momento que a gente se questiona, que a gente pergunta, que a gente erra, faz parte errar. Então, o network também faz parte disso. A Adriana trouxe um ponto super importante aqui, que é vou conversar com pessoas que estão muito mais na frente, vou ficar envergonhado? Pelo contrário, aquela pessoa é seu espelho. Aquela pessoa já teve no momento que você passou e tá tudo bem. Você precisa evoluir com isso, crescer com isso. Então, quando a gente fala de network, ela trouxe, né, o ponto, o online facilita, de fato, facilita não só uma questão de vergonha, mas porque a gente quebra a barreira.
Uhum.
Eu não preciso estar fisicamente no ambiente, se eu sou aqui de São Paulo, para conversar com a pessoa. Eu posso conversar com pessoas de outros locais, usando não só o LinkedIn, a gente vai talvez entrar mais a fundo de outras ferramentas, principalmente na área de tech. Vou dar um spoiler aqui, por exemplo, o Discord.
Sim.
É uma ferramenta de comunidade, que existe pessoas de todos os perfis ali que você consegue conversar. E então, dentro do ambiente universitário, não sinta esse medo de, ah, né, vou perguntar, não, faz parte. E realmente, essas pessoas que mostram mais curiosidade saem na frente em relação a outras pessoas.
É isso mesmo, Mayara. Eles estão pintando muito um mundo verde bom.
Eu acho legal trazer esse tópico da vergonha para a mesa, porque eu estava lendo o livro da Brené Brown, maravilhosa, né, que é A Coragem para Liderar. E ela fala sobre vergonha, porque quando a gente sente vergonha, a gente fala, a gente pensa que quem eu penso que eu sou? Por que que eu tô fazendo isso? Eu não sou ninguém, não vou conseguir fazer. E a boa notícia é que dá pra criar resiliência à vergonha. E você cria indo pra frente, fazendo aquilo, dá aquela travada, mas você vai do mesmo jeito e você consegue atingir o seu objetivo. E conforme você vai se expondo e passando por cima dessa vergonha e vendo que tá dando certo, você vai se soltando. Então, uma pessoa que você gosta muito, você mandou mensagem no LinkedIn e ela não te respondeu, não leva isso pra, minha mensagem não estava muito boa. Claro, sempre dá pra melhorar. Mas não leva isso pra você. Leva como a pessoa tá muito ocupada, agora ela tá no momento. Em uma hora ela vai conseguir ver ou não e tudo bem, você vai pra próxima pessoa e tá tudo bem. Toda essa atmosfera que dá um pouquinho de medo, sabe?
É isso que eu ia falar, enquanto você está criando essa casca, vai, por assim dizer, você está treinando essa habilidade.
Exatamente, não tem como você... O importante é você ir, dá o primeiro passo, o segundo vai ser com a pessoa, o terceiro vocês veem como vai ser. E o LinkedIn é muito bom para isso, exatamente, e não só na DM, pode ser um comentário, aquela reciprocidade. Todo mundo que posta, por exemplo, a pessoa que você admira, pode ser uma pessoa ativa no LinkedIn. Então começa comentando, realmente tendo intencionalidade na troca daquele conteúdo que a pessoa está colocando. E conforme você vai se mostrando, em algum momento ela vai pensar, putz, aquela pessoa X, nossa, aquela pessoa que sempre comenta aqui, ela vai lembrar de você e vai ficar mais fácil de você chegar depois. Então, é realmente nesse interesse genuíno em que o outro tem para oferecer e o que você tem para oferecer também.
E até nessa experiência que você tá falando, os dois, tanto a Cacu quanto o Atílio, mencionaram que, bom, não existe um momento em que dá para parar de fazer isso, ele acontece sempre, mas quando a gente é universitário, quando a gente está numa graduação, acaba sendo um pouco mais fácil ter esse tipo de ambiente. É a sua leitura também? Durante a graduação, esse networking ele acontece de uma forma mais descomplicada? Como que você enxerga esse tópico?
Sim, eu brinco bastante que na graduação tá todo mundo meio que no mesmo barco, às vezes furado. E aí você precisa chamar pessoas de fora para ajudar esse barco aqui. Mas dentro da graduação hoje, o online proporciona uma coisa que é... É incrível que é, são pessoas de diferentes lugares, na minha, por exemplo, são pessoas de diferentes lugares, inclusive fora do país, com diferentes idades. Eu, por exemplo, estou na minha graduação, mas eu tenho 32 anos, e eu tenho o Natan, que tem 21, a Ana, que é professora e está fazendo transição de carreira. Então, quando a gente vai fazendo esse networking dentro do nosso próprio... Eu estou falando do meu grupo aqui, dentro do grupo, mas dentro da comunidade em si, a gente troca muito.
Mas
então...
não acontece o contrário? Tipo, ai meu Deus... O Natan tem essa idade, eu tenho essa idade, eu sou diferente de todo mundo. Não acontece um afastamento? Você tá falando pra gente que acontece uma atração, um complemento mesmo?
Totalmente. Eu achei, no começo, eu achei que ia acontecer esse afastamento. Falar, putz, outro momento de vida, tá fazendo uma graduação por esse momento, mas o Natan, por exemplo, estava fazendo porque ele queria pessoas mais velhas com ele.
Que
ele
legal.
Tem 21, mas ele queria pessoas mais, na cabeça dele, mais comprometidas com a graduação. E é como é que eu posso dizer? O grupo que a gente formou tá até hoje e a gente troca para além da graduação e dentro do grupo em si também tem isso. Pessoas de diferentes idades, diferentes realidades, origens, de motivações diferentes. E a gente traz pessoas de fora também quando a gente precisa. Então, sempre tem alguém que sabe alguma coisa sobre um determinado assunto que pode ajudar. Uhum. E você começar dentro do seu grupo, dentro do seu, da sua graduação, do seu curso, é uma ótima forma de você quebrar essa barreira. Então, antes de você ir para mar aberto, digamos assim, tenta ali, tenta no raso, tenta na piscina, vai colocando o pé, vai sentindo, e uma hora você vai ver que, dependendo do seu curso ali, você vai entrar de um jeito, você vai sair de outro, e do jeito que você sair, vai ser muito melhor do que o jeito que você entrou nessa coisa de networking, de criar uma comunidade, de criar conexões com as pessoas, porque, no fim das contas, estamos todos ali querendo aprender algo, querendo chegar em algum lugar.
Uhum.
Então, essa forma de lidar com a sua carreira é muito importante. Eu dou um conselho de comece desde o dia zero, gente. Nem entrou na graduação, já
sai
começa.
Falando com o povo.
Já chama o Atílio, chama a Cacu, chama todo mundo aqui para realmente já criar essa atmosfera de eu quero estar naquele lugar e é aqui que eu vou começar hoje, não vai ser amanhã, eu vou começar hoje.
Ah, eu queria abrir um parênteses
Por
na
favor.
Fala anterior da Mayara.
Eu tô vendo, eu tô conversando com a Mayara aqui, Mayara, só entre nós, eu tô vendo os dois aqui do lado querendo complementar, querendo aproveitar o que você falou. Vai
a
lá,
a Mayara
Cacu.
Tá incrível, né? Mas acho que só abrir um parênteses, porque ela disse uma coisa muito importante também, que é essa habilidade de se relacionar, de fazer networking, é uma habilidade aprendida. Então, da mesma forma que a gente tem outras N habilidades que a gente vai aprendendo e desenvolvendo, como, por exemplo, a oratória, falar em público e por aí vai, são coisas que a gente pode aprender ao longo da vida. Tudo bem, tem algumas pessoas que têm mais desenvoltura para determinada coisa, mas não é um dom, né? Acho que a gente tem que começar a olhar para a questão de que, olha, ela treinou. Ela tá chegando agora com esse resultado, mostrando dessa forma, mas você já viu a história dela por trás do palco, lá nos bastidores? Como é que foi para ela chegar nesse nível de conseguir entrar num evento, se relacionar...
Falar com um desconhecido.
Falar com a pessoa que nunca viu na vida e que tá num patamar diferente de carreira que a dela e conseguir trocar de um para um ali no igual.
Uhum. É um ótimo ponto esse, até porque a Mayara tá falando muito dos diferentes, né? Dos complementares, de não ficar ali só no mesmo grupinho que parece com a gente. E eu queria aproveitar esse tópico que a gente tá para fazer uma pergunta sobre como isso reflete no mercado. Porque beleza, bacana, a gente tá aqui na graduação, a gente tem o nosso grupo, nossos amigos, estamos fazendo projetos, estamos conhecendo pessoas que talvez sejam diferentes de nós, mas complementem, tudo isso é show. Só que como o mercado olha para isso que está acontecendo na graduação? Tem valor, não tem valor? Que se exploda? Não estou nem aí para sua rede de contatos. Conta para gente.
Bem, acho que isso tem total valor. Inclusive, a Mayara estava falando aqui, na semana retrasada, acho que a gente gravou uma live aqui, com até uma professora de uma faculdade parceira nossa lá em Portugal, e ela fala muito sobre biomimética. A biomimética é um pouco de você ver coisas que acontecem na natureza e refletir para o pro humano mesmo, para nossas práticas, construções feitas pelo homem. E é uma das pontos que ela trouxe é, vocês já perceberam que no ambiente natural, o ambiente ele é diverso. E quanto mais diverso é o ambiente natural, mais forte ele fica. Isso se reflete por organizacional. Então, times diversos, cada vez mais as empresas percebem que o quê? Eles complementam skills, competências e entregam um valor muito maior para o mercado, para o resultado, né? E aí, quando você trouxe isso na sala de aula, é isso que é o legal. Tem pessoas com momentos de vida diferentes, com competências diferentes, mas que você vai aprendendo, se conectando, se relacionando, e aí você vai construindo, moldando ali no seu perfil, né? E aí, quando a gente fala para o mercado, é exatamente isso. O mercado... O recrutador, a recrutadora que até está olhando para você antes de te contratar e depois, né, um possível gestor que vai estar ali te vendo, te acompanhando no dia a dia, ele vai ver isso, né? Não só a sua parte técnica, né, as famosas hard skills que a gente fala aqui, mas principalmente as soft skills, que eu particularmente não gosto desse termo. Soft remete a algo fácil, leve, não é. Eu gosto de falar de people skill, relacionamento com pessoas. Como que você desenvolve isso? Então, hoje o mercado dá muito valor para quem tem essa base muito bem estruturada da parte técnica, né? Bem, bem complementar. Eu acho que aqui na FIAP a gente entrega muito bem isso, mas também tem essa parte comportamental que a gente também desenvolve, que faz o profissional, né? A gente fala muito do profissional do futuro, as competências, de fato tá preparado. Então, é muito valorizado quem tem esses dois lados, quem sabe aplicar esses dois lados, quem conhece desses dois lados.
Até aproveitando que a batata quente está na sua mão, eu quero esquentar ela um pouquinho mais. Você que está tão perto dos alunos, você percebe esse conjunto de habilidades que a gente está falando, essas não soft skills, mas people skills, você percebe elas se traduzirem em empregabilidade? Ou seja, mais do que o mercado achar bonito, a gente percebe que as pessoas estão conseguindo empregos, estão conseguindo trabalho por desenvolver bem essa habilidade de networking?
Totalmente. E assim, não só estão desenvolvendo, mas estão sabendo usar. Porque o que a gente fala muito aqui, né, e eu tento muito transparecer e mostrar para os alunos e para as alunas, é que quando você tem uma gestão da sua carreira bem definida, você consegue caminhar pelo mercado de uma forma muito mais tranquila, muito mais direcionada. Tudo aquele papo que a gente falou no início do autoconhecimento, saber onde você quer chegar, o que você precisa desenvolver, com quem você precisa falar, isso se reflete no mercado. Então, eu vejo muitos alunos, claro, os alunos que estão ativos no LinkedIn, que de fato participam, e aqui, gente... para quem é o aluno ou aluna da FIAP que está escutando a gente, e a Mayara traz muito esse exemplo, aproveitem das atividades extra classe. Aproveitem, não pensem que só a sala de aula vai ser o suficiente. Não é, há muito tempo já. Então, de fato, usem de todo esse ferramental que você pode ter durante o ensino superior, né, essa fase tão importante da construção da sua base, para você ter esse diferencial, né? Então, isso se reflete principalmente em empregabilidade, porque você acaba sendo um profissional mais completo, mais preparado e, principalmente, mais seguro, tá? Então, acho que esse ponto é a chave, entendeu? Vai muito além só do network. O network é uma ponta ali do iceberg que tem várias outras coisas por debaixo. Então, resumidamente, sim, faz total diferença e um empregador, um possível gestor, olha para isso. E a gente, na hora que a gente vai falar um pouquinho de LinkedIn, mostrar isso na prática. E de novo, não é só o LinkedIn, tem outras ferramentas também.
Antes da gente começar a gravar, nos bastidores, ninguém ouviu, estavam só nós aqui, cada um dos três estava falando de algum evento que ia participar, algum lugar que ia, uma corrida, pega ônibus, Airbnb, paga ingresso... E quando eu olho, parece ter uma quantidade tão vasta de eventos. Que evento que é esse? É um meetup, esse evento é um hackathon, esse evento é uma convenção. Contem um pouquinho pra gente do que rola de evento legal de participar e depois eu vou até pedir um recorte do que rola de evento que a FIAP organiza e que o pessoal acaba participando. Pra você, por exemplo, Mayara, que tá nessa jornada de empreendedorismo, que tipo de eventos você acaba olhando mais? Quais que fazem mais sentido pra sua jornada?
Eu olho, como estou na carreira de empreendedorismo hoje, eu olho para esses eventos que conectam com aquilo que eu estou buscando no momento. Não necessariamente, é porque vai ser de startups que eu vou. às vezes, a gente precisa priorizar também. É uma coisa muito importante, aprender a priorizar aquilo que faz sentido para o nosso momento, não só para o que a gente é. Então, eu sou uma pessoa empreendedora, mas, no momento, eu estou buscando saber mais sobre marketing. Ah, mas eu estou buscando me conectar com investidores, por exemplo. Então, eu preciso mapear aqueles eventos que fazem sentido e estudar, gente. Estudar para fora da graduação é essencial, ser realmente curiosa. Então, todo lugar que eu vou, eu vejo o LinkedIn das pessoas, eu vejo quem vai falar, se faz sentido para mim. E tem vários, tem o startups.com.br, tem o próprio site do Meetup, né, da plataforma Meetup, ali ele tem uma gama de eventos que acontecem, não só de tecnologia, mas de qualquer coisa. O famoso Google ainda funciona, eu sei que as gerações mais novas não estão mais acostumadas com o Google, mas funciona. E o próprio LinkedIn também, sempre tem alguém usar a busca ali para ver o que está acontecendo, mas é sempre aquela reflexão, o que, que eu quero agora, para onde eu tô indo, e o legal, né, é que tem muita coisa online hoje, tem muita coisa gratuita, e, por exemplo, eu acabei de voltar do Gramado Summit 2024, vai ter o Web Summit Rio, vai ter o Rio Innovation Week, essa parte de evento eu vou deixar com a Coca-Cola, que ela sabe muito mais do que eu, especialista total, mas os que eu participo, que eu vejo, é sempre pensando nisso, sabe, qual que é o meu momento, eu posso, não posso, eu vou conseguir atingir um objetivo, porque também ir por ir, eu não aconselho. Sentido. Eu acho que é legal você, mesmo que você vá ver uma palestra e tal, anota, traz uma coisa das comunidades, uma coisa que eu gosto de fazer, eu anoto e eu compartilho com aquelas pessoas que não puderam estar, que não vai ter transmissão ao vivo, mas que querem saber de alguma coisa. Então, hoje, eu compartilho isso numa newsletter que eu faço, e eu fiz do Gramado Summit. Então, 3 lições que eu aprendi ali, uma coisa legal de saber, e na próxima, quem sabe, a pessoa está lá no próximo ano e a gente consiga trocar junto, participando. Então, eu faço sempre nisso bem, bem prático mesmo e bem intencional.
Não, eu adorei que você tem tudo sistematizado. Cacu, que pra gente se encontrar pessoalmente, precisam algumas estrelas se alinharem, porque sempre tá em algum evento. Conta pra gente qual que é a importância que você vê, o que, que você observa de legal aí, que o pessoal consegue até em termos de networking nesses eventos.
Massa, isso que a Mayara falou é muito importante. Acho que tudo que a Mayara falou, gente, se vocês puderem sair daqui com algumas lições aprendidas, foca na fala da Mayara, tá? Sério, de verdade. Além de ser, né, a nossa prova social.
Isso é verdade.
Prova real aqui.
Prova real, não só da graduação, mas também da Rock New Ventures. Mas para além das brincadeiras, essa questão, né, de você fazer essa pergunta, esse evento que eu vou, qual é o meu objetivo? Por que que eu vou nesse evento? Por que que eu vou parar tudo que eu estou fazendo? Seja estudar para graduação, seja buscar um emprego, me conectar, fazer qualquer outra coisa da minha vida para estar nesse evento. Qual é a minha grande motivação para ele, né? Minha expectativa. Então, essas questões de autoconhecimento, automotivação, tem que estar muito alinhado e muito claro para você. Depois desse primeiro passo, aí a gente vai começar a entender quais são os principais eventos que acontecem, e aí tem que nichar, galera. Tem que nichar. Então, a Mayara comentou aqui, eu tô numa carreira empreendedora e eu tô olhando para eventos que focam em startups, não necessariamente só na construção de uma startup, mas também em outros passos, como, por exemplo, conexão com pessoas investidoras, que também está ligado a uma etapa dessa jornada empreendedora, vendas. Porque quando a gente fala de criação, né, de uma empresa do zero, geralmente a gente é aquela pessoa, né, que faz tudo. Então, a gente não tem muitos recursos para contratar vários times, especialistas, pessoas de cada área, não. A vida, infelizmente, não é bem assim. Então, é importante ela, enquanto fundadora da empresa, saber que a parte das vendas é uma parte essencial para a minha empresa e que eu ainda não tenho alguém especialista nisso. Então, eu vou ser essa pessoa especialista. Estou estudando preciso me conectar com pessoas que saibam mais que eu, que estejam já nesse mercado para que eu possa ter essa troca de experiências e conhecimentos. E aonde é que essas pessoas estão? Quais são os principais eventos? Então, esses eventos que ela trouxe são grandes eventos voltados para a área de empreendedorismo, investimento em startups e startups no geral. Queria também trazer aqui eventos, né, que a gente tem menores, mas que acontecem aos montes, como, por exemplo, o Startup Weekend. Startup Weekend é uma baita jornada que acontece no final de semana, em mais de 170 países. Aqui no Brasil é uma comunidade muito forte, que a gente tem, assim, evento rolando, às vezes, até mais de 2 por final de semana por ano. Uhum. Então, são mais de 500 mil pessoas que já foram impactadas por esse tipo de evento. E é um evento que abre muitas portas. Por a gente conectar, né, várias pessoas que estão em momentos de vida diferente, a gente também encontra muitas pessoas curiosas. Eu digo a gente porque eu sou facilitadora também.
Uhum. Não, por isso que a gente já jogou essa pra você.
É, sou facilitadora desse evento. É um evento voluntário, sem fins lucrativos, mas que tem essa missão de formar pessoas empreendedoras. De mostrar para elas que, olha, empreender pode ser um tipo de carreira, como a gente fala bastante aqui dentro também, né? Então, fazer parte desse evento, desses tipos de evento, eles são incríveis para você aprender um pouquinho mais sobre o que é uma startup, como que funciona esse mundo do empreendedorismo, o que é inovação na prática, como que eu crio um negócio que seja inovador, que seja escalável, repetível, e pensar os próximos passos também. Vou até trazer aqui, contar um caso também,
claro,
rapidinho.
Por favor.
É, que quando eu tava na graduação, gente, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu me formei em ciências biológicas e, participando das atividades extracurriculares, sempre fui aquela pessoa assim, precisa de alguém para buscar patrocínio pra gente fazer determinada coisa na faculdade, que a faculdade não tem verba, vamos lá chamar a Cacu, né? Era bem assim. E aí a gente ia lá negociar com as marcas, sentei para negociar com grandes marcas, assim, nem sabia o que eu tava fazendo, mas eu falei, bom, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso me relacionar, ter uma rede de contatos legal e eu vou. E foi bem nesse estilo que a Mayara comentou. E aí dentro, né, da graduação, participando dessas atividades fora da sala de aula, eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais desse mundo do empreendedorismo, desse mundo da tecnologia, e me veio, né, aquele estalinho de tipo, eu acho que eu quero trabalhar com isso aqui, não é bem o que eu estou estudando. Não que a gente jogue fora a graduação, acho que pelo contrário, os conhecimentos eles vão sendo trabalhados de uma forma até horizontal, assim, transversal. Mas foi a partir desses tipos de evento que eu me toquei que, nossa, eu quero trabalhar com isso, como é que eu faço para trabalhar com aceleração, criação de startups, comunidades de startups? E aí começou como participando de um evento na curiosidade, e foi evoluindo para uma coisa realmente profissional.
Para uma carreira. Eu queria até pegar esse caso e esses dois casos, porque assim, Atílio, eu tô ouvindo as duas aqui contando pra gente, e eu só consigo pensar, essas duas são muito corajosas, muito vão à frente ali, conseguem organizar, e às vezes um problema que as pessoas enfrentam não é só de não saber se organizar, é um problema de curadoria mesmo, né? Para onde eu vou, o que eu faço, quem me ajuda... O que tem de evento que rola organizado pela FIAP ou mediado pela FIAP para ajudar as pessoas a chegarem nesse ponto que as duas estão de já saberem encontrar os eventos certos e irem para os lugares adequados?
Legal, André. Bem, acho que aqui a gente faz muita coisa bacana, pensado em várias comunidades, mas sim para o nosso foco na comunidade tech, mas dentro da comunidade tech a gente tem, né, outras comunidades que estão se ligando, né? Mas, bem, acho que o primeiro passo já começa dentro da sala de aula. Sabe por quê? Aqui na FIAP, há muito tempo, a gente não faz um TCC, aquele documento... Assim, a gente até entrega, tem que entregar, mas ele não é o foco no decorrer do ano acadêmico do nosso aluno, nossa aluna. Nossa metodologia de ensino é baseada no Challenge-Based Learning. O que isso quer dizer? Que todos os alunos recebem um desafio real de uma empresa para desenvolver durante a graduação. Uhum. E por que isso já é o primeiro network? Porque você está tendo contato com pessoas de uma empresa externa. Que se, às vezes, você fizer um papel muito legal, ser um destaque ali, pode surgir até uma oportunidade de emprego já ali dentro da sala de aula.
Boa.
Então, eu já falo que o primeiro rede de network acontece aí. E aí, os melhores projetos, né, eles são apresentados no nosso Next, que é o festival que acontece todo final de ano, lá meados de outubro, que é um festival de puro networking. Porque você consegue não só para mostrar para as pessoas da FIAP, mas também para as empresas e outras pessoas que vão estar ali, familiares que vão conhecer. É um mega festival que a gente foi, o último que foi no ano passado, mais de 4 mil pessoas que passaram. Olha quanto network rolando. Fora isso, a gente desenvolve muito hackathon, que os alunos podem participar. A gente faz os meetups, tanto presencial quanto online. Então, você, aluno e aluna que é da graduação online, né, da pós-tech também, que às vezes não está presencialmente aqui, consegue participar desses eventos
que
online.
Legal, cara.
Nós, né, vou puxar e falar um pouquinho do Talent Lab, né, o Talent Lab, então lá a gente faz muitas lives, né, que são os nossos career ups focados. Então, se você ficou curioso com algum dos temas que eu falei aqui sobre gestão de carreira, gestão de tempo, personal branding, planejamento estratégico pessoal, tudo isso a gente desenvolve aqui com pessoas de vários cursos, o que? incentiva e potencializa network. Fora outros eventos que acontecem pontualmente, então eu sugiro às pessoas, né, que querem vir estudar aqui na FIAP, ou quem está escutando a gente é aluno, de fato aproveitar muito disso.
Porque as oportunidades estão aí, né?
Que as oportunidades estão aí. E aí, eu queria só aproveitar essa fala também para conectar duas coisas que elas estavam comentando de eventos. A gente fala muito de um termo que eu gosto, do profissional em T. Não sei se vocês já escutaram falar desse termo.
Uhum, mas conta para a galera que está ouvindo
o profissional em T nada mais é do que você tem que ser profundo na sua área de formação, mas a base do T são áreas correlatas que alimentam a sua área de formação, que tem que ser mais profunda. Por que eu dei esse exemplo? Porque hoje a gente tem os eventos presenciais, mas você tem muito curso, você tem muito... A própria plataforma da Alura, que o aluno aqui da FIAP pode utilizar, você consegue nos fóruns se conectar com outras pessoas que não necessariamente são alunos da FIAP, mas por que eu estou falando isso? Dentro da sua área de formação, você tem que ir profundo, ser um especialista naquilo que você está se formando. Mas as áreas correlatas, que você não precisa saber a fundo, você precisa ter um conhecimento breve. Nessas áreas também acontecem eventos. Uhum. Nessas áreas você também consegue se conectar, ou pelo menos saber o que está rolando ali. Então, por isso que não fique só na sua área também. Se você quer ser um profissional completo, você também tem que ter a noção do que está acontecendo em áreas correlatas que vão te municiar, vão te munir, na verdade, de mais informação, mais competência, que vai fazer você atingir seus objetivos mais rápido.
Percebi a indireta. Você tá falando para eu não ir só em evento de dev, para eu ir em evento de podcaster também.
Exato, exatamente.
Vamos até aproveitar que a gente acabou falando, então, de participar em eventos. E você falou desse Career Up que o pessoal do Talent Lab faz. E vamos fazer uma experiência aqui agora com a galera que está acompanhando a gente através do vídeo. Você que está acompanhando esse papo através do vídeo, a gente vai fazer agora uma pequena demonstração com a ajuda do Atílio para entender melhor como que a gente pode destacar um pouco esses eventos dos quais a gente participa. Afinal de contas, né, Atílio e Cacu e Mai, às vezes a gente faz um evento, a gente participa dele, mas ele fica oculto lá na nossa linha do tempo. A gente nunca mais sabe quando aquele evento aconteceu e nem os recrutadores. Atílio, conta pra gente, você tá com seu notebook aí, a galera que tá acompanhando por vídeo tá vendo, mas diz pra nós qual que é a melhor forma da gente mostrar que a gente participa de todas essas comunidades e desses eventos.
Bem, a gente tá aqui então na minha página do LinkedIn, só frisando, né, a gente comentou agora há pouco do Career Up, a gente tem aqui no Talent Lab da FIAP um Career Up pra falar sobre LinkedIn, currículo também, essa ferramenta tão importante de empregabilidade que a gente acha que sabe um formato tão ideal, mas... Primeiro, só um spoiler aqui, o currículo ele não deve ser um documento estático, tá, gente?
Ele deve aí, mudar de tempos em tempos.
Ele deve, não só de tempo em tempo, para cada vaga que você se aplica.
Caramba!
E a gente
fala muito sobre isso. Seu currículo é a sua primeira startup.
Exato. Palavra-chave, enfim, existe segredos aí bem legais pro currículo. Então, depois, quem quiser pode aprofundar, conversar com o pessoal do Talent Lab. Bem, André, você perguntou assim de evidências, né? Então, principalmente, eu gosto muito de falar pro pessoal... O LinkedIn, uma curiosidade, tá? É uma das poucas redes sociais hoje em dia que eu consigo ver o que você, o que a Cacu, o que a Mayara tá falando, postando, interagindo nessa barra de atividades.
Caramba!
Há um tempo atrás, outras redes sociais, até você conseguia fazer isso. E hoje, não mais. Mas o LinkedIn, sim. E tem um propósito. Porque eu preciso ver como é que você tá se comportando no mercado de trabalho.
Uhum.
É um pouquinho da que a gente tá falando, né? Hoje o LinkedIn, ele mudou um pouco. Ele tem muito mais a parte da humanização. Que é isso? Você consegue, dentro dos emojis, né? Então, mostrar apoio, falar que você curtiu, falar que você não curtiu. Tudo isso é uma forma de humanização da rede, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu fiz uma publicação na sexta-feira, há 2 dias. Então, aqui é sempre legal tá...
Tá acontecendo.
Ativo, tá acontecendo. Então, aí, uma coisa que as pessoas às vezes... Vou dar um exemplo nosso aqui. O aluno da graduação que ganhou o Next. Legal. O que ele faz? Ele vai e faz um post que ele ganhou o Next, recebendo shape, recebendo as premiações. Legal. Só que daqui a um ano, essa postagem já tá lá embaixo, ninguém vai nem saber mais daquilo.
E aí, como que eu faço para ter feito esse post e daqui a um tempo um recrutador, uma recrutadora me encontrar e ver essa evidência?
Show. Então, nessa parte a gente tem a parte da experiência profissional, mas aqui embaixo a gente tem a parte da experiência acadêmica. Então, por exemplo, aqui você vai estar que você estudou na FIAP, tá estudando ainda, vai falar o curso, vai explicar um pouquinho sobre o curso, e aí tem essa parte aqui de evidências. E são fotos. Aqui você pode colocar foto, pode colocar link, pode colocar algumas informações, algumas opções que o LinkedIn te possibilita, mas eu prezo muito para essa opção de evidência de foto, porque foto chama atenção. A gente não fala quando a gente está folheando um livro, às vezes é muito texto, você olha a foto, chama atenção. Aqui chama muita atenção e outro detalhe é isso. Então, se você fez ganhou uma premiação muito bacana, você pode colocar aqui. Então, por exemplo, aqui eu estava finalizando uma matéria dentro do MBA da FIAP. E você pode explicar o que, que foi aquilo. Então, por exemplo, se aqui você estivesse ganhando uma premiação do Next, é uma evidência muito importante para você colocar dentro do seu LinkedIn, que vai estar sempre à mostra ali e você consegue contar o que, que você fez, até colocar links também dentro da foto. Tudo isso é o quê? Mostrar coisas que geraram impacto, que foi um diferencial para a sua carreira com mais destaque. Então, é usar o LinkedIn de forma estratégica para fazer o quê? A sua venda, no bom sentido, para o mercado. Tá.
Então a galera que está acompanhando esse papo já pode começar a fazer isso.
Deve.
Ir lá, os eventos que participou e colocar nessa área. Aproveitar esse notebook ainda aí para pedir mais uma diquinha. Você falou para mim que tem um índice que a gente consegue ver, avaliar o nosso perfil. Que negócio é esse no mundo cheio de métricas? Conta para a gente que ferramenta é essa.
Legal. Eu comentei agora há pouco da venda, né? Do bom sentido, o LinkedIn existe uma métrica que é o Social Selling Index. Nada mais é do que a sua venda social dentro da rede. Porque, assim, às vezes a gente não sabe se a gente está performando bem usando o LinkedIn de forma estratégica perante a não só as pessoas que são suas conexões, mas pessoas que não são suas conexões, mas têm cargos similares ao seu, tá? E antes de eu mostrar o seu Social Index, eu só queria frisar também para você, aluno e aluna que está escutando a gente, às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu ainda estou sem uma experiência profissional. Então, eu acho que eu não tenho coisa para colocar no LinkedIn. Você tem muita coisa que você faz aqui na FIAP que deve ser apresentado. Então, às vezes, eu dei o exemplo do Next, mas, terminei um challenge. Você pode apresentar aqui. Uhum. E aí, depois, no decorrer dos anos, você pode moldar, ver, colocar o que é mais interessante. Então, é lembrar que, eu ainda não tenho uma experiência profissional. Mas você tem outras coisas para contar que, para o recrutador, é muito importante.
Perfeito.
Que vai dar proatividade, que vai dar criatividade, que vai mostrar que você, de fato, tá fazendo mais, né, do que só ir assistir a aula aqui na FIAP.
Perfeito.
Então, vamos lá. Social Selling Index. Existe esse link, depois a gente pode disponibilizar, colocar aqui na descrição. Mas você vai fazer o login com a sua... É um site seguro, tá? Do LinkedIn mesmo. Você vai fazer um login com o seu e-mail e a senha. E aí ele mostra aqui a sua classificação. Aqui eu vou dar ênfase, principalmente nessa parte, eu falo que sempre de 50 para cima é o ideal, tá? Então, você consegue ver, como que você tá? Você tá estabelecendo a sua meta profissional? Então, ele dá o índice aqui, quanto mais cheia a barrinha, melhor. Então, você tá conseguindo localizar as pessoas certas? Você tá fazendo, usando o network do LinkedIn de forma assertiva? Você tá interagindo nas publicações? Você tá criando novos relacionamentos, conexões? Então, tudo isso daqui eu gosto, uma dica que eu dou, entrar sempre uma vez no mês, ou no começo, ou no final, e ver se você evoluiu ou não. E aí ele dá outras opções aqui, né? Dentro da área, né? Pessoas que têm um SAC, qual é a média das pessoas que têm um SAC? Então, a média... Assim, eu tô pulsando um pouquinho pra mim, tá? É 37, eu tô com 55, então eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho. Então, é um pouco do termômetro pra você ir sentindo e entendendo. Tô no caminho certo? O que eu preciso ajustar? E aí, se você é aluna aqui da FIAP, ou é até egresso, já foi, quer conversar com a gente do Talent, a gente pode, juntos, pensar em estratégias para você melhorar esse Social Selling Index. Tem muita coisa que são detalhes que a gente ajusta no perfil que fazem toda a diferença na hora de você se vender para o mercado de trabalho.
Cara, duas dicas muito legais que quem acompanhou aqui através do vídeo, toda a demonstração, já pode colocar em prática. E quem é aluno ou aluna da FIAP pode procurar o Talent para ganhar essa ajuda adicional. Eu queria falar ainda de mais uma etapa, porque nós falamos de conseguir emprego, de se posicionar ali para o mercado, mas muitos alunos e muitas alunas que entram na FIAP acabam descobrindo a veia empreendedora. Nossa, eu quero me tornar CEO de uma empresa, eu quero fundar a minha startup, ou pelo menos quero conhecer melhor desse ecossistema. Cacu, o que a FIAP oferece para essa galera? E eu sei que a Mayara viveu boas experiências aí para contar para a gente, mas primeiro dá essa introdução, Cacu.
Boa. É, aqui na FIAP, né, a gente, como a Tilly comentou, a gente tem um processo diferente para você construir o seu TCC. Na verdade, a gente traz um termo diferente. A gente trabalha com a criação de uma startup. Então, existe um programa chamado Programa Startup One, em que tem uma competição com premiação, inclusive, que é muito legal. Um curso super referência na área de empreendedorismo de Babson, lá em Boston, uma universidade bem reconhecida também dentro dessa área, em que os alunos eles vão criar uma startup do zero. Você não entende nada, não sabe nem o que é uma startup, vem para cá que a gente vai te ajudar. Tem um processo de mentoria também, que esse aluno vai passar, ele vai construir essa startup que está relacionada com o curso dele também, né? Então, não é uma coisa desconecta da graduação, pelo contrário. É uma coisa que você vai... tendo aonde aplicar os conhecimentos da graduação. Então, aprendi alguma coisa na sala de aula, como é que eu vou colocar aquilo em prática? Pode aplicar na sua startup, na criação da sua startup.
Mesmo que eu não tenha a mínima veia empreendedora desenvolvida, que eu nunca tenha ouvido falar, por isso que eu não seja fã de nenhum empreendedor, ainda assim tem lugar?
Com certeza. E é esse momento de experimentação, gente. Então, vocês que estão nessa fase da graduação, aproveitem para experimentar tudo que tem para oferecer, né? Tudo que o ecossistema da FIAP oferece. Então, participar do Startup One é uma baita experiência. Você já tem esses primeiros passos empreendedores, mas aí eu vou puxar a sardinha aqui também. Porque depois do Startup One, qual que é o próximo passo, né? Então, eu criei a minha startup. Tenho aqui, né, os primeiros passos que eu já fiz o Business Model Canvas, já tenho um plano de negócios que está minimamente estruturado. Comecei a ter os meus primeiros clientes, os meus primeiros usuários, meu
já
produto.
Já me formei, já dei tchau pra FIAP.
Já dei tchau pra FIAP. Qual que é o próximo passo? É, de fato, continuar aqui com a gente, né? Enquanto aceleradora. Então, a FIAP, ela tem a Rock New Ventures pra poder acelerar os projetos, as startups dos alunos e ex-alunos. Então, a gente tem um programa que ele acontece semestralmente, online, são 4 meses de programa de aceleração, em que a gente vai ajudar vocês a terem um crescimento que sozinhos demoraria bem mais. Não ia ser possível em 4 meses, porque a gente tem toda uma rede, uma metodologia própria para fazer com que o seu negócio cresça.
Uma comunidade mesmo,
um ecossistema, né? Viu? Queria trazer aqui que, além dessas palavras, né, que a gente traz aqui, networking, comunidade, a gente trabalha com ecossistema. Então, um ecossistema ele é formado pelo quê? Várias comunidades que se interagem com ambientes específicos, né? Então, eu tenho um ambiente acadêmico, eu tenho um ambiente de corporação, eu tenho um ambiente de pessoas que estão formando na graduação, fazendo transição de carreira ou iniciando uma carreira. Tenho pessoas do MBA, que já são pessoas que têm, às vezes, uma carreira mais consolidada, um pouco mais de experiência no mercado. Toda essa galera se conectando, interagindo ao mesmo tempo, de uma forma intencional, para que os negócios sejam feitos.
Eu ia falar sensacional, mas eu não vou falar, vou perguntar. Maiara, é isso mesmo? É sensacional? Esse negócio acontece ou é só uma propaganda bonita?
Não, é isso mesmo. Eu sentia uma falta no LinkedIn de mostrar a prática, né? Então, eu fiz meu próprio log de aprendizagem contínua.
Que legal!
Então, tudo que eu aprendia, eu colocava ali numa plataforma e ia colocando, e até disponibilizava isso gratuitamente para as outras pessoas que queriam ver. E o que eu gostei mesmo é o que a Cacu falou, é essa prática aplicada, né? Essa teoria aplicada, na verdade. Então, quando você está aprendendo conceitos, às vezes fica muito distante da sua realidade. Uma startup, nossa, criar um negócio é muito distante, assim. Mas fazendo a teoria, caminhar junto com a prática ali, todas as etapas, seguindo. E, gente, eu sei que a gente sai do ensino médio com aquela, eu não quero perguntar, eu não vou levantar a mão, eu sabia aquilo que a pessoa respondeu. Na graduação não tem isso, tá? Você pode levantar a mão, peça ajuda, porque é isso que vai te diferenciar realmente ali. E participar de todo esse processo, né, dos challenges, de participar da Rock New Ventures, como a gente foi, aqui na rotina a gente foi acelerada pela Rock, foi um processo muito incrível, assim, realmente, de ter pessoas mentoras ali para te auxiliar. A Cacu sempre muito disponível, incrível. Não, acho que foi a pessoa que eu mais mandei mensagem nesse período e que não teve uma coisa que ela não correu atrás e realmente disponibilizou e a gente dá um jeito. Então, você está num ambiente propício. Faça com que esse ambiente te favoreça na sua carreira, porque é muito importante. É muito importante e eu reforço aqui. Comece desde o dia zero. Aqui é o lugar de levantar a mão, de pedir ajuda. tem sempre alguém disponível, né? Talent Lab tem sempre alguém disponível realmente para te ajudar e te levar do ponto A para o ponto B.
Oh, sensacional, que eu tinha guardado, eu posso usar agora, então, porque eu ouvi de verdade. Gente, os três foram super generosos aqui com a gente nesse papo, trouxeram vários insights legais, dá vontade da gente se conectar com vocês desde o primeiro momento e daqui pra frente, e também com essas oportunidades todas, mas eu queria ser um pouco mais abusado e pedir pra vocês deixarem uma dica final pra galera que acompanhou esse papo todo, se interessou, talvez nunca tenham se visto com pessoas dispostas a se conectar com outras. Diante de tudo que a gente falou, da importância do network, das comunidades, de mostrar evidências disso, Cacu, que dica você deixa pra galera?
Bom, acho que eu vou dar dois tipos de dica, tá? Uma mais pro futuro e a outra para vocês fazerem agora. Acabou aqui de escutar esse podcast ou de assistir esse videocast, já corre no LinkedIn. Se você ainda não tem um perfil lá, cria, faz o seu cadastro inicial, já deixa uma foto legal, coloca uma capa também e faz o primeiro post contando três aprendizados que você conseguiu aprender aqui durante esse programa que a gente está gravando, né? O que que, de novo, você teve um insight ou aprendeu ou quer compartilhar com alguém da sua rede?
E marca a gente,
né? E marca a gente!
Pra gente poder fazer essa conexão com o pessoal também.
Já começa a troca ali.
Por favor, exatamente. Então, ó, várias coisas, né, na verdade. Então, criar o seu perfil no LinkedIn, fazer o cadastro, fazer o post, adicionar a gente para a sua rede de contatos, o seu networking, e marcar a gente no post também. A segunda dica que eu dou são para vocês, né, alunos, ex-alunos, que querem participar da Rock New Ventures ou ainda estão pensando se realmente é o momento para vocês, querem conhecer um pouco mais de como funciona o nosso programa de aceleração. A gente tem um encontro no final de todo semestre que chama Demo Day, que é o momento em que as startups elas vão apresentar todos os resultados que elas tiveram durante os 4 meses. Então, a Mayara já passou por esse processo, né? Até vou pedir para ela contar um pouco mais sobre isso, mas é um momento que a gente traz ali pessoas investidoras, fundos de investimento, pessoas de corporações, startups de outros ciclos de aceleração para se conectar e fazer negócio.
Belas dicas. Atílio, o que o pessoal pode fazer? Que dica que você deixa?
Bem, primeiro eu adorei a dica da Adriana. Cacu, eu gosto de podcast, videocast, que a pessoa já sai com uma tarefa. Hands-on. Isso é muito no nosso ambiente de ensino superior. Aqui a gente aprende na prática. A gente fala muito disso aqui na FIAP. Bem, pessoal, acho que a gente aproveitou muito, teve muito insight de conteúdos aqui que podem e devem ser aprofundados. Mas a dica que eu dou é nunca perca a curiosidade. Né? Saia daqui sabendo que, com a motivação de você estar no caminho certo. Se você está escutando esse videocast, esse podcast, você já está muito diferente de muitas outras pessoas, tá? Porque você está o quê? Buscando conhecimento. Você teve a curiosidade de escutar a gente até esse momento. Então, já a gente fala muito também sobre a síndrome do impostor.
Uhum.
As pessoas sempre acham que elas ou alguém está melhor que elas, ou elas não estão boas o suficiente. A gente precisa tirar esse viés que a gente tem e acreditar no nosso potencial. Então, a dica que eu dou: permaneça curioso e curiosa, e saiba que, estando nesse ambiente, você já está entregando muito valor para o mercado e principalmente para você.
Com certeza, bela dica. Mayara, ficou aí para fechar a nossa série de dicas. O que você deixa para o pessoal que acompanhou todo esse nosso papo?
Eu vou começar falando sobre a minha experiência ali do Demo Day, porque é a tangibilização de tudo que foi aprendido. Então, essa prática aplicada, estar em contato com as dúvidas, né, de pessoas que estiveram distante do nosso processo e que estão em contato pela primeira vez com a rotina, o que a gente tem feito, e te fazem perguntas que te fazem pensar. Então, eu acho que estar nesse ambiente é também ser bombardeado de boas perguntas, de boas provocações, de coisas que você vai levar e vai pensar, e vai repensar, e vai recalcular a rota. Então, todo esse ambiente é muito propício, mais uma vez, falando isso. E a dica que eu dou é: tenha coragem. Tenha coragem de ir atrás daquilo que você quer, de, não sei ainda o que eu quero. Então, por favor, saia daqui e faça uma boa reflexão, porque é aquilo também, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, vai pegando qualquer caminho que qualquer caminho segue. Serve, na verdade. Então, tenha coragem, se mostre, você tem muito a falar, muito a contribuir. Ai, não tenho experiência, não tem problema. Todo mundo começou de algum lugar, eu comecei, Adriana, todos nós aqui começamos em algum canto. Uhum. Então, você precisa também começar, e o quanto antes melhor. E a minha dica é só tenha coragem.
Obrigado por você ter tido coragem na sua vez e por ter compartilhado com a gente nesse podcast de hoje. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço, amei demais.
Atílio, sempre é um prazer trocar, receber dicas. Já adianto que antes da próxima gravação vou precisar dar um tapa no meu LinkedIn.
Conta
eu passo
comigo
lá pra gente conversar. Obrigado pela presença, cara.
Eu que agradeço, foi um prazer. É sempre muito bom falar e estar com pessoas tão inspiradoras.
Cacu, por falar em pessoas inspiradoras, obrigado por seguir inspirando a gente e compartilhar tanto aqui com a gente nesse papo.
Eu que agradeço, André. Foi um prazer conversar com vocês e aprender um pouco mais também, né?
Ah, aprender sempre mais, constantemente aprender e aprender com outras pessoas. Afinal de contas, não é à toa que networking é uma das buzzwords que está sempre lá no topo na FIAP. E que esse papo, essas trocas e esses insights sejam os primeiros passos de um caminho que te leve a uma carreira de sucesso.